Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. É um ensaio de filosofia política e teoria social escrito por Pierre Dardot e Christian Laval, com foco na compreensão do neoliberalismo como uma racionalidade que organiza a sociedade para além da economia. A obra analisa como a lógica de mercado passou a orientar instituições, formas de governo e até modos de subjetivação, transformando a concorrência em princípio geral de vida social, em vez de tratar o neoliberalismo apenas como um conjunto de políticas de privatização ou austeridade. O livro investiga sua dimensão estrutural e cultural, mostrando como ele redefine o papel do Estado, do trabalho e da democracia. Trata-se de uma leitura central para quem deseja entender as bases teóricas da crítica contemporânea ao neoliberalismo e seus efeitos sobre a vida coletiva, a precarização social e o enfraquecimento das mediações democráticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, neoliberalismo como racionalidade política, e não apenas como política econômica. O ponto de partida do livro é recusar a visão reduzida do neoliberalismo como simples doutrina econômica. Dardot e Laval o tratam como uma racionalidade política, isto é, como uma forma de organizar o mundo social por meio de regras, valores e práticas que passam a parecer naturais. Isso significa que o mercado deixa de ser apenas um espaço de troca e se torna um modelo de referência para instituições públicas, relações de trabalho e condutas individuais. O livro mostra que essa racionalidade não opera só por meio de decisões governamentais explícitas, mas também pela difusão de critérios como desempenho, concorrência, eficiência e responsabilização individual. Com isso, a lógica neoliberal penetra em campos variados da educação à administração pública e redefine o que conta como bom funcionamento social. A importância dessa abordagem está em deslocar a crítica do nível puramente econômico para o nível político e cultural, revelando que o neoliberalismo é uma forma de governo da vida social e não apenas um programa de reformas de mercado. Em segundo lugar, governamentalidade neoliberal e a transformação do Estado. Um dos aspectos mais fortes do livro é a leitura do Estado sob a chave da governamentalidade. Inspirados em Michel Foucault, os autores argumentam que o neoliberalismo não significa a retirada do Estado, mas sua reconfiguração para produzir sujeitos compatíveis com a lógica concorrencial. Em vez de desaparecer, o Estado passa a atuar como agente ativo na criação de mercados, na imposição de metas e na indução de comportamentos calculáveis. Essa transformação altera a função clássica do setor público, que deixa de priorizar proteção social ampla e passa a operar segundo critérios de gestão, produtividade e competição. O livro evidencia que esse processo também modifica a própria linguagem política, substituindo direitos por custos, cidadania por desempenho e interesse coletivo por gestão de resultados. Ao analisar essa mudança, os autores ajudam a entender por que muitas reformas contemporâneas apresentam medidas regressivas como inevitáveis ou técnicas, quando na verdade fazem parte de um projeto político mais amplo. A crítica aqui não é ao Estado em si, mas a sua captura por uma racionalidade que o converte em instrumento da norma de mercado. Em terceiro lugar, precarização do trabalho e produção de subjetividades competitivas. A obra dedica atenção especial às consequências do neoliberalismo no mundo do trabalho. Segundo Dardot e Laval, a racionalidade neoliberal promove a flexibilização das relações trabalhistas, a intensificação da insegurança e a transferência de riscos para os indivíduos. O emprego estável perde espaço para formas mais frágeis de contratação, enquanto a responsabilidade pela sobrevivência passa a ser atribuída ao próprio trabalhador. Esse processo não afeta apenas a renda e a proteção social, ele também molda subjetividades. O indivíduo é levado a se pensar como empresa de si mesmo, devendo investir continuamente em desempenho, adaptação e competitividade. Essa lógica produz isolamento, pressão permanente e erosão de vínculos coletivos, pois cada pessoa é estimulada a se gerir como concorrente das demais. O livro mostra que a precarização não é um efeito colateral do sistema, mas um elemento funcional de sua expansão, já que o mercado de trabalho instável aumenta a disciplina e enfraquece a capacidade de resistência coletiva. Assim, A crítica ao neoliberalismo envolve compreender simultaneamente a degradação material do trabalho e a transformação das formas de vida. Em quarto lugar, desdemocratização e enfraquecimento das formas coletivas de decisão, outro eixo central do livro, é a relação entre neoliberalismo e democracia. Os autores sustentam que a racionalidade neoliberal tende a esvaziar a soberania popular ao subordinar decisões políticas às exigências dos mercados e às formas tecnocráticas de gestão. Isso não significa apenas redução da participação eleitoral, mas enfraquecimento progressivo das instituições que sustentam o conflito democrático e a deliberação pública, quando políticas sociais, direitos trabalhistas e serviços públicos são tratados como obstáculos à competitividade, a democracia perde capacidade de orientar o destino coletivo. O livro aponta que essa dinâmica favorece uma espécie de pós-democracia, na qual as escolhas centrais já não passam pelo debate político amplo, mas por imperativos econômicos apresentados como neutros e inevitáveis. A crítica é importante porque revela que a erosão democrática não é um acidente externo ao neoliberalismo, e sim uma de suas consequências estruturais. Ao deslocar o foco para esse vínculo, a obra contribui para interpretar crises institucionais contemporâneas não apenas como problemas de representação, mas como efeitos de uma lógica de governo que reduz o espaço da política em favor da administração do mercado. Por último, o comum como horizonte de resistência à mercantilização generalizada, embora o livro se concentre sobretudo na crítica ao neoliberalismo, ele também prepara o terreno para a formulação de alternativas políticas desenvolvidas posteriormente pelos autores. Um dos caminhos mais importantes é o conceitóide comum, entendido como princípio de organização social baseado na cooperação, no uso compartilhado e na gestão coletiva de recursos e instituições. A relevância desse horizonte está em confrontar diretamente a mercantilização generalizada promovida pela racionalidade neoliberal. Se o neoliberalismo transforma tudo em competição e propriedade, a noção de comum propõe práticas orientadas por solidariedade, corresponsabilidade e decisão coletiva, ainda que a nova razão do mundo seja, prejudicada de tudo, uma análise crítica. Essa abertura para o comum permite ler a obra como parte de um projeto intelectual mais amplo, que não se limita a denunciar os danos do mercado total, mas busca critérios para reconstruir a vida social. Isso faz do livro uma referência especialmente útil para movimentos sociais, estudos críticos do trabalho, debates sobre bens públicos e reflexões sobre novas formas de democracia. Sua força está em ligar diagnóstico rigoroso e possibilidade de ruptura. Em conclusão, A Nova Razão do Mundo deve ser lido por estudantes, pesquisadores, militantes e leitores interessados em filosofia política, sociologia, economia política e crítica social. Ele é particularmente valioso para quem quer entender por que o neoliberalismo não pode ser reduzido a privatizações, cortes de gastos ou reformas de mercado, pois o livro mostra como essa lógica opera como uma racionalidade ampla, capaz de reorganizar instituições, subjetividades e expectativas de vida. Para o leitor, o ganho principal está na clareza conceitual. A obra oferece ferramentas para interpretar precarização do trabalho, desmonte de direitos, gestão tecnocrática e enfraquecimento democrático como partes de um mesmo processo histórico. Em comparação com outros livros sobre neoliberalismo, seu diferencial está no rigor teórico e na influência foucaultiana, que permite analisar o problema em um nível mais profundo do que a crítica econômica convencional. Também se destaca por abrir caminho para pensar alternativas políticas, especialmente a partir da ideia do comum. É uma obra densa, mas essencial para compreender o presente. Se você quiser apoiar Pierre Dardot, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!